Fernando Baroni, se tem uma coisa frustrante nessa vida, é obra.
Obra. E a gente não tá falando de quando a gente vai no banheiro.
Não, não é obrar, eu estou falando obra. É tudo uma questão de... Se é proparoxítona, se é oxítona. Quem diria, né, que é importante você aprender português na escola?
Pois é, que tem aquela coisa, aquela frase clássica, né, Tato, que inclusive tem na Bíblia, tem no Todo-Poderoso 2, né, que é construa e eles virão.
Também tem naquele filme do Mel Gibson, não é? Que ele é um fantasma de jogador de beisebol.
Tem?
Tem! Construa e eles virão, cara. Que o Mel Gibson vai e constrói um campo de beisebol e aí os fantasmas vão lá jogar beisebol e tal, os fantasmas...
Meu Deus do céu.
Esse filme é genial, cara. Putz, esqueci o nome desse filme. É um filme... Nossa, cara. Sabe aquele filme que é ruim, mas é bom?
Aham.
Uhum. É esse filme.
Tem cara mesmo, né? Mas o ponto, Tato, é que assim, e quando demora tanto pra construir que não sobrou mais ninguém pra ver.
Pois é. Nós estamos aqui hoje falando de obras mais demoradas da história. Vamos falar daquelas obras que são marcos históricos e algumas, devo avisar, não estão prontas ainda.
Pois é, gente. Tem coisa que assim, eu acho que não terminaram pra tentar subir mais na lista daqui uns anos, entendeu? Daqui umas décadas. Tipo, nossa, essa realmente a mais demorada, mas é um desafio, assim, considerável quando a gente chega mais perto do topo desse top 10, que foi classificado com base na demora da construção, seja, sei lá, pela agilidade ali da galera fazendo aquela obra, construindo aquele monumento ou aquele edifício ou o que for, pela complexidade ou por problemas de percurso, né? Porque tem esse fator agravante em toda obra, por menor que ela seja, sempre vai dar alguma coisa errada que não vai dar aquela previsão inicial.
Ah, é?
Sempre.
Se você acha que você tem problema com o seu apartamento, imagina nas Sete Maravilhas do Mundo. Imagina... Gente, sei lá, pensa numa parada que é gigante. Vai dar problema, não tem como. Infiltra, faz rachadurinha. É, alguém comprou o rejunte errado. É normal. Só tem duas certezas na vida. A reforma é um alívio quando acaba e você se arrepende durante ela inteira. Não tem como ser diferente.
Com certeza. Pois é, então já começa aí a pensar em quanta conta você vai ter que fazer, quanto tempo a mais precisa para fazer aquela reforma do quarto ou do banheiro, que começou esse top 10.
Começa agora o top 10.
Top 10. Top 10.
Todas as semanas, com os melhores,
com os maiores,
com as menores,
com as piores,
com as mais bizarras,
curiosidades.
Curiosidades com Tato Takan e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar!
Vai começar!
Vai começar!
Na décima colocação, abrindo esse top 10, a Pirâmide de Gizé, Tato Takan.
Ah, clássica Pirâmide de Gizé. A pirâmide, pirâmide. Pensa numa pirâmide. Você pensou na Pirâmide de Gizé?
Ô, Tato, sabe por que a pirâmide fica em Gizé?
Por quê?
Ela era pesada demais pra levar pro Museu Britânico.
Tá aí uma piada que é boa porque é verdade.
Exatamente. Mas a pirâmide de Gizé, que fica em Gizé, né? Já vem do nome aí, mas é pertinho do Cairo. Então, vocês, turistas que querem ver as grandes pirâmides, você pode ficar no Cairo e ver ela em Gizé. Ela foi construída durante o reinado do faraó Quéops, que é mais ou menos ali 2560 antes de Cristo. É uma construção, se não das mais demoradas, ela é muito antiga. Ela levou mais ou menos 20 anos pra ser concluída, desde a primeira pedrona que foi colocada até a do topo.
Pô, peraí, é tipo fura-fila.
Mais ou menos isso, só que a galera carregando no braço, né? No muque as pedras.
Tipo o metrô de São Paulo, né? Não, metrô de São Paulo não, desculpa, galera. Pessoal do Salvador, pessoal do Rio de Janeiro tá frustrado agora que eu falei metrô de São Paulo. Porque metrô de São Paulo pelo menos entrega alguma coisa, né?
É, vira e mexe aparece uma estação, né? Por mais que demore, né? Mas é isso aí, gente, ó. Levou 20 anos pra ser construída e é mais ou menos a vibe que era essas coisas no Egito Antigo com os faraós, porque o Kelps, ele reinou por 23 anos. Então, basicamente, o túmulo dele ficou pronto, ele morreu e foi lá pra dentro. Foi meio que isso.
E é muito maluco porque a pirâmide de Gizé, ela é toda envolta em teorias da conspiração, porque... E até mesmo teorias da própria construção, né? Existem teorias de como ela foi construída, teorias que são aceitas como ela foi construída, mas, de verdade, a humanidade tinha conhecimentos de arquitetura, de engenharia, que a gente, honestamente, desconhece. Porque tem um monte de coisa que a gente vê nas obras que a gente fala, caramba, como que fizeram isso? Como fizeram? É basicamente o que a gente vê hoje, né? Você vê um negócio e fala, como que chumbaram essa porta aqui? Não faz sentido colocar um fio sem conduíte. É a mesma coisa, né?
É que o que impressiona na pirâmide de Kelps, por isso que ela é uma das 7 maravilhas do mundo originais, né, também, é a precisão dessa construção. Porque ela era gigante, ela era faraônica, ó, daí que veio até. Porque, meu, assim, é uma base quadrada de 230 metros e mais ou menos 140 metros de altura. É um bagulho absurdo pra ser feito só com um bloco de pedra calcária, que estima-se que eram 2 milhões de blocos, e cada bloco pesava 2,5 toneladas.
Nossa senhora.
E aí o negócio é super preciso, assim, quase não dá pra ver as juntas entre os blocos, de tão bem feita que foi essa pirâmide. Porque também tem uma coisa, a gente nunca vê as pirâmides do jeito que elas foram entregues, né, a obra final, né? Porque todo o
muita gente passa por isso também na obra. Muita gente também passa por isso na obra, Baroni. Muita gente nunca vê entregue.
É que nem, por exemplo, se você for no Coliseu lá em Roma, tem vários buracos nele, porque tiraram todo o mármore que revestiu o negócio pra usar em outras coisas depois que, sei lá, Roma foi saqueada pela 18ª vez, sabe? É a mesma coisa que aconteceu com as pirâmides. Elas tinham um revestimento de umas placas, deixava tudo bonitinho, alinhadinho, lisinho. Hoje a gente só vê os blocos que eram fundação da parede em si, né? Então o negócio devia ser fenomenal quando devia você viu só batendo naquilo quando tava pronto.
E dizem que o topinho aí era de ouro ainda.
É verdade.
Só a bitola ali era de ouro e o resto foram, tiraram de lá e parte do mármore foi inclusive levado pra Roma. Se pá, foi usado no Coliseu.
Exatamente.
E roubado depois.
O último pontozinho aqui legal da pirâmide é que, meu, ela foi alinhada quase que perfeitamente com os pontos cardeais da Terra. E, gente, é 2560 a.C., sabe? E os caras eram bons pra caramba de astronomia, de engenharia e de arquitetura.
Devia ter piso aquecido. Na colocação, Taj Mahal. Cara, Taj Mahal, além de uma ótima música do George Ben, é muito da hora de você ver no TripAdvisor a galera das gringas reclamando que vai nesses pontos turísticos e fala assim, ah, esperava mais. Ah, os negócios desses, assim, tipo assim, ah, não tem, não vende cerveja. É muito bom, cara.
Gente, pô, sacanagem você querer ter cerveja no mausoléu, né?
É, não, tipo, não tem... É muito foda, muito foda. O Taj Mahal, pra quem não sabe, é um mausoléu de mármore branco localizado em Agra, na Índia. Ele foi construído entre 1632 e 1653 pelo imperador Shah Jahan. E a ideia toda é que o Taj Mahal era um tributo à sua esposa favorita, que morreu ao dar à luz ao seu 14º filho. 14º... Primeiro, esposa favorita, o que já indica um cenário bem complicado. E ainda deu à luz ao seu 14º filho. Essa é muita coisa, é muita coisa.
É, um caso de óbito por gestação, né?
É.
Não tem outra... É isso aí. E chama Taj Mahal porque o nome da esposa favorita era Mumtaz Mahal.
Ah, Taj Mahal. Mumtaz Mahal. Olha que legal. A construção, pra você... Você que é de exatas, fez a conta, sabe que é de 22 anos, a gente precisou de uma calculadora.
É isso aí, levou mais de... E envolveu mais de 20 mil trabalhadores pra fazer esse grande monumento pra esposa favorita do imperador, né? Foram arquitetos, pedreiros, lapidários, artistas pra decorar todas as portas, os arcos das paredes. Ela ficou conhecida, né? Porque, meu, é bonito. É bonito pra caramba. É tudo de mármore, aquela arquitetura islâmica, né? Tem um domo gigante, uma cúpula. Tem todos os jardins em volta com espelho de água, né? Aquela coisa, meu, é surreal mesmo. Ainda mais no meio de uma planície de pedra e pó. De repente você tromba com aquilo. É.
Cara, e é um mausoléu. É um mausoléu. É uma declaração de amor à sua esposa favorita.
É, a história que eu vou lhe contar é da história de amor entre o príncipe Shah Jahan e a princesa Limahal, né?
É como isso aí. Cara, é verdade. Tá aí, a música conta tudo. A gente não precisava ter explicado. Era só cantar Jorge Benjor.
Não, e olha só, Tato. Considerando que ela teve 14 filhos, o resto do resumo da história realmente é te-te-te-te-te-te.
É, meu irmão. Você contou os T, pode ser que tenha 14. 14 T's, hein? Isso seria surpreendente. Não, deu.
São 18.
Bem mais.
Na oitava colocação, a Sagrada Família em Barcelona.
Barcelona! Barcelona! Não, ninguém lembra dessa música, gente. É ninguém da Olimpíada de Barcelona. Tanto faz.
Coisa de velho. É agora coisa já. Já é coisa de velho. É Barcelona, de Olimpíada, acho que é de quando eu nasci. Ou logo depois que eu nasci.
Para com isso, Bara. Para com isso. Você é velho.
Mas sim, a Sagrada Família em Barcelona é uma basílica católica que é cartão postal de Barcelona, desde que ela começou a ser construída praticamente, né?
Só pra deixar bem claro. E ela não está pronta. Ela até hoje.
Não está pronta, exatamente. Ela começou a ser construída em 1882. É uma das obras, grandes obras, mais famosas do arquiteto Antoni Gaudí. O cara que fez basicamente todo o cartão postal de Barcelona, né? Uhum. O parque, as casas lá, que hoje em dia você paga uma nota se você não vive na Europa, porque você tem que converter pra euro pra visitar. E tá lá. A previsão da galera é terminar em 2026.
Começou em 1882.
É
800 mesmo?
1882.
Não, você tá brincando. É 800 mesmo?
1882.
E vai acabar em 2026?
Se acabar no prazo, veja bem, vai ter levado 144 anos pra terminar a catedral. Ou seja, mesmo se o Gaudí não tivesse morrido atropelado por um bonde no auge da vida dele, mesmo se não tivesse rolado durante aquelas revoltas que rolou na Espanha e tivesse tacado fogo na construção lá e queimado os projetos que tiveram que refazer, do zero e tudo mais, ele não ia ter visto essa coisa terminada. A não ser que ele fosse o idoso mais recordista do planeta.
É impossível, impossível. Só se ele tivesse criado quando ele tinha acabado de nascer e ele fosse o ser humano que viveu mais na história.
Não, se ele tivesse pego o projeto do vô.
É isso.
E olha lá, é isso, né? Basicamente, assim, eu acho que se bobear até vale a espera. 144 anos pra terminar a Basílica da Sagrada Família, que realmente é um bagulho surreal. É o único, assim. E é louco da maneira que Barcelona foi construída, né? Foi planejada. Você meio que vê a Sagrada Família de quase qualquer pedaço da cidade. Você vê as pontas das torres, assim. Porque só tem prédio embaixo lá. É muito maneiro, assim. É um negócio surpreendente. É um lugar que, mesmo sem ter sido terminado, é um enorme ponto turístico, muita gente. A gente vai lá pra conferir só pra saber o que tá rolando.
O pessoal vai lá pra visitar a obra. É isso.
Talvez, Tato, a gente seja a primeira geração que vai poder tirar fotos da Sagrada Família sem as gruas gigantes perto das torres.
Talvez. Eu só fiquei pensando numa coisa. Olha, se dá trabalho fazer um apartamentinho em São Paulo, imagina pra conseguir mão de obra durante 144 anos.
Ixi.
Pra fazer uma basílica em Barcelona.
Quanto as pessoas se aposentaram só trabalhando na Sagrada Família.
Desgrilo. Sétima colocação! A Basílica de São Pedro.
Essa é bem famosa.
Cara, a gente tá falando de uma das igrejas mais importantes e emblemáticas do cristianismo. Ela está, é óbvio, no Vaticano.
É, a praçona aberta da onde você entra ali no Vaticano, se não for pelos muros gigantescos manter o Papa seguro, é a Praça da Basílica de São Pedro.
A construção da Basílica de São Pedro teve início em 1506 e foi construída em 120 anos, ou seja, ela ficou pronta em 1626.
120 aninhos aí, de boa também. Outra que quem projetou nunca viu.
Pois é. A Basílica é um exemplo notável de arquitetura renascentista e barroca. Foi projetado por renomados arquitetos como Bramante, Michelangelo e Bernini.
Inclusive, hoje em dia, você vai ali, cola na Basílica, depois vai no Museu do Vaticano, tem um monte de obra do Michelangelo e do Bernini.
Ah,
Bernini,
obviamente.
Bernini tá tudo contelado em Roma Centro. Tem Bernini pra todo lado.
Ah, inclusive a cúpula, né, projetada por Michelangelo, é um baita destaque. Putz, a Basílica de São Pedro, a parte que é aberta à visitação, as partes que você pode acessar, a galera enche ali, enche de fiel. E, obviamente, é na Basílica de São Pedro que tem os encontros papais e os cardeais.
E a parte que dá pra você ver é super bonita. Tudo super decorado, vários afrescos, escultura, detalhe, entalhe, balada. E assim, realmente, o domo é um destaque mesmo por conta da época também, né, Tata? Pô, a 1500, fazer um domo daquele jeito, daquele tamanho, ninguém sabia fazer direito. Uma coisa que tinha sido esquecida, perdida, desde a época do Império Romano, antes de Cristo, quando eles faziam aqueles domos gigantes com aquele concreto que todo mundo esqueceu como é que faz até hoje.
Uhum.
Né?
É, mas essa parada é verdade. Tem um concreto que os romanos usavam que a gente não tem mais a receita. A gente não sabe como funciona e não sabe por... E assim, obviamente, era um concreto que dava mais trabalho pra fazer do que provavelmente o nosso. E uma parada que não precisava ser desse jeito. Porque tudo que eles fizeram com esse concreto durou 3, 4, 5, 10 mil anos essa merda. Venceu a civilização. Se algo que você construiu venceu a sua civilização, você provavelmente gastou mais do que devia. Não sei. Só tô pontuando aqui.
Sei lá, né? Tá lá em pé ainda.
Não, mas é bonito.
Vários incêndios, tá lá.
É bonito. Vou dizer outra ali que a de Florença lá também é um dom bonito demais, né?
Ah, é. Mas esse é mais velho. Na sexta posição, uma obra que venceu até o terreno inóspito, a Torre de Pisa.
É, começa a dar errado, né? É a hora que começa a dar errado.
Essa é uma obra que durante ela já falaram, vai dar ruim, e falaram, não, não vai não.
Vamos segue consertar, aí. vamos, dá pra ajeitar. Traz o nível, ô Zé, traz o nível que eu vou arrumar aqui mesmo.
E, aliás, acho que é por isso que demorou tanto, né? Porque a torre lá do campanário que fica em Pisa começou em 1173 a ser construída e terminou em 1372. 199 anos pra fazer aquela torre.
Caramba! Nossa senhora! Obviamente, a Torre de Pisa é conhecida pela sua inclinação. Essa é exatamente a graça da torre. Se fosse uma torre normal, ninguém daria a bola pra ela. O rolê da torre é que ela é um prédio de Santos.
É, exatamente. Só que não tá tão assim na praia, né?
É.
Então daí fica aquela coisa misteriosa, né?
Mas você come também na Itália, tipo, ah, meu Deus, que chique.
É, uau, é. Porque lá de onde eu vim não tem essas coisas, né?
Ah,
não tem prédio torto.
Que chique, foi construído no século X. Ah, meu Deus.
É. E se bobear, essa coisa toda de ser torta porque o chão era ruim pra construir, deve ser porque levou quase 200 anos, né? Porque se for ver, a torre tem 56 metros, né? São 8 andares. Ok, que ela começou a ser construída muito cedo, né? 1173 ali, mas mesmo assim não era tipo um senhor desafio arquitetônico, vai.
Eu não sei, cara. De verdade, assim, os meus conhecimentos em engenharia, em arquitetura, estão tão distantes. O mais perto que eu chego é decoração, entendeu? É design de interior.
É justo.
Mas a parada mais surpreendente agora, falando sério, é que apesar dessa inclinação toda, a Torre de Pisa continua em pé ao longo de todos esses séculos. Passou, é verdade, por algumas restaurações, teve algumas intervenções para a estabilização da torre, mas é um dos destinos turísticos mais famosos da Itália e um símbolo reconhecido internacionalmente, inclusive pelas fotografias dos turistas tentando segurar a Torre de Pisa nas costas.
Sim.
Tem que ter.
E hoje em dia não dá mais pra subir nela, né? Ela inclinou tanto que, tipo, uma pomba pousou no lugar errado, talvez o negócio todo caia.
É tipo a casa maluca, bem maluca mesmo. Não dá pra brincar nela.
5. Na quinta colocação, a Catedral de Yorkminster.
Ah, mas senhor Tato, eu tô ligado que demorava pra caramba fazer catedral, porque eu li Os Pilares da Terra.
Como é que é?
Os Pilares da Terra é um romance do Ken Follett, de uma trilogia gigante dele. Cada livro tem, sei lá, não sei quantas mil páginas.
Caramba.
E o primeiro se passa durante, tipo, mais de século que leva pra construir uma catedral na Inglaterra mesmo, sabe?
É, cara, essa catedral fica em York, tá? Na Inglaterra. A sua construção começou no século 13 e foi concluída no século 15. Com uma duração total de 252 anos! Você tem noção? Você tem noção que não é um pedreiro falando, tipo, não, semana que vem já vai estar adiantado. Não, são pelo menos nessa brincadeira umas 7 gerações de pedreiro falando isso pra você.
Caraca, cara, 252 anos. E a gente só tá na metade da lista.
Exatamente. Ela é uma das maiores catedrais góticas do norte da Europa, com uma altura próxima de 72 metros. O interior da catedral apresenta detalhes intricados com as famosas rosáceas, esculturas e uma série de capela.
Eu acho muito curioso essa coisa de catedrais, porque elas têm capelas dentro, né?
Exatamente.
É muito louco isso. É uma igrejaception.
É, exatamente. É uma igrejaception. Pra você... Você tá lá dentro, é uma cidade. É tipo um shopping center. Só que pra Deus, entendeu?
É o shopping de Cristo, sim.
Quatro.
Na quarta colocação, Angkor Wat.
What? Não, desculpa, foi só piada.
Eu tava esperando essa piada.
Tinha que fazer. Desculpa, passou, foi.
Essa palavrinha difícil, Angkor Wat, é um complexo de templos que fica em Siem Reap, no Camboja, onde só tem coisa com nome difícil de pronunciar.
Mas tem coisa muito bonita também lá, muito bonita.
Sim, sim. É considerado um dos maiores tesouros arqueológicos e culturais do mundo. É. E pra você que não tá sacando assim de cara como é que é as coisas no Camboja, é meio parecido com aquela cidade lá do Doutor Estranho.
Cara, é bonito demais. Angkor Wat é bonito demais mesmo. Procura aí depois, dá uma googlada, dá uma olhada nas imagens que você vai ficar de queixo caído.
Então, esse complexo de templos aí, que eu não vou ficar repetindo o nome porque eu não vou pronunciar direito, ele começou a ser construído no século 9. A ideia era ser só um templo hindu dedicado ao deus Vishnu. E depois foi virando uma coisa maior, sabe? Você vai juntando, você junta outro balde de Lego, vai montando uma coisa maior, não sei o que lá, vai além do kit inicial. E nessa brincadeira levou só 418 aninhos pra ser construído do começo até o fim. Foi de 802 a 1220.
Sabe o que acontece, Baroni? Você já deve ter passado por obra. Você sempre compra mais massa corrida do que precisa, sobra tinta, sobra uns 12, 15 tijolos, entendeu? Uhum. Sempre sobra coisa. Aí alguém olhar e falar assim, ah, dá pra construir mais um aqui, ó. Vamos continuar. E aí pedia mais coisa pra continuar e aí sobrava mais. Eu falava assim, agora, mas vamos aproveitar isso daqui, vamos fazer um restinho de templo ali, ó. Uhum. Ali, ó, agora é pra direita ali, ó. E aí ia. E aí foi indo. Isso daí demorou 418 anos, é isso aí.
É, tipo, João, tem mais 4 tijolos aqui. Fazer um altarzinho?
É um altarzinho. É. João, é só um altarzinho aqui, mas 2 semanas a gente acaba.
Mas aí, no fim das contas, deu no que deu e deu muito certo, né? O lugar é realmente lindo. A torre principal de Angkor Wat tem uma forma de lótus, que é o símbolo do Camboja. É foda. E além de ser, sei lá, um dos principais pontos turísticos do Camboja, que leva muita gente pra lá todos os anos, é patrimônio mundial da Unesco.
Fantástico.
3. Na terceira colocação, a cidade de Petra.
Eu tô falando de Petra, não de pedra, tá? A pessoa, né, pra não confundir, né?
Mas é que ela foi feita na pedra, né? Então
sim,
até que meio...
sim. Mas é que o nome da cidade é Cidade de Petra, pra não confundir, não é qualquer Cidade de Pedra.
É, Cidade de Pedra tem um monte.
Tem um monte, exatamente. E pra deixar claro, em vez de ser construída com pedras, ela foi construída na pedra. Ela foi talhada, completamente talhada na pedra. É completamente diferente esse conceito.
É muito louco isso. Essa galera, que eram os nabateus, né? Os nomes de povos antigos são incríveis.
Putz, cara, eu queria fazer parte de um povo com um nome da hora, tipo Nabateu. Imagina que da hora. Falar, putz, você da onde, cara? Ah, eu sou Nabateu. É muito bonito.
Eles eram muito loucos, no fim das contas, né? Porque, meu, vamos talhar uma cidade na pedra do desfiladeiro, sabe? Mano, sério. E não brincaram em serviço, né? Fizeram realmente uma cidade.
É uma cidade. A gente tá falando aqui de uma obra icônica e que é um baita ponto turístico.
E quanto tempo levou pra fazer isso aí, Tato?
A cidade de Petra demorou 850 anos pra ser construída. Pra você ter uma noção, a galera começou no século 6 antes de Cristo e terminou bem depois que Cristo já saiu da Terra. Já tinha passado, saído, sabe? Foi e voltou, inclusive.
E ainda estavam lá talhando pedra.
E os caras lá talhando pedra. Talhando Petra, no caso, né? Pra deixar bem claro. É um negócio bonito demais, cara. E é um marco não só por estar num filme do Indiana Jones... Uhum. Vale ressaltar isso, cara. E a galera ainda estima que a cidade tem capacidade de abrigar 20 mil pessoas. Você tem uma noção de entalhar uma cidade em pedra pra abrigar 20 mil pessoas? É lógico, demorou 250 anos. Tem estrutura, dava pra construir uma piscina em cima que não ia cair.
Se tivesse água por lá, sim, né?
Não, cara. Ó, cidade e templos, tem uma noção. Tem tumbas, tem templos, tem anfiteatros, cisternas. Tem toda uma questão de habilidade arquitetônica, de engenharia e de riqueza da civilização na bateia mesmo. Putz, sem contar, né, o trampo que é pra chegar lá, atravessar um desfiladeiro estreito, conhecido como SIC, que proporciona uma experiência mágica ao abrir aquele... desfiladeira, assim, você vê aquela construção maravilhosa, aqueles entalhes com aquelas colunas que nem precisava estar lá porque tá tudo entalhado em pedra, já tava... Não tá segurando nada, é só bonito.
Pois é, acho que deve ser dois momentos uau, né? Quando você vê a entrada da cidade, que é basicamente, fiz uma caverna artificial aqui nesse desfiladeiro, e eu acho que depois que você entra, pra você ver o quanto o negócio é amplo, né? Aquela coisa maluca. Não é à toa que também é um patrimônio mundial da Unesco.
Vou te contar agora uma curiosidade, Barone, pra te deixar de queixo caído. A minha família morou durante muitos anos em caverna. Tô falando sério. Em uma casa entalhada em pedra.
Onde isso?
Tô falando sério. Não tô zoando. Não tô falando da minha família, meus pais, meus irmãos. Porque aí, obviamente, né? Falar assim, morava aqui na Moca. A gente entalhou uma pedra. Não faz sentido. Mas a minha família lá de espanhol, da minha família, tem toda uma questão da cultura ali, da galera, que morava nas regiões montanhosas da Espanha e que também entalhavam casas nas montanhas. Caraca. E, inclusive, eu tenho uma foto de um primo espanhol apontando, falando, a minha família morou ali, ó. Naquela casa ali, ó. E não é brincadeira, é naquela casa mesmo. Ele tá apontando a casa certa. Tipo, os bisos moravam ali, ó. É bem legal.
Aí, em algum momento, nossas famílias todas já moraram em caverna, né?
Ou isso ou em cima da árvore, tá ligado?
É, sim.
Na segunda colocação,
a Grande Muralha da China. Que não, você não consegue ver do espaço.
Eu ia falar exatamente isso, não dá pra ver do espaço.
Mito detonado.
Vamos exatamente. Lá. Tenta achar no Google Earth, aí você me avisa.
É que assim, dá pra entender porque a galera acha isso, porque realmente a Muralha da China, a Grande Muralha da China, é de fato muito grande. Ela é ridícula de grande.
É grande.
Ela é uma das maiores obras que a humanidade já fez mesmo. Porque ela define a fronteira chinesa do norte ali, todo do país, que a China realmente é muito grande. E, meu, a Muralha da China tem 21.196 quilômetros.
Cara... Você tem noção? 21.196 quilômetros é quilômetro pra dedéu.
É muita coisa. Assim, ó, se a gente pegar a distância da Terra pra Lua, é um pouco mais de 380 mil quilômetros. Então, já foi um belo naco ali. Se eles continuassem.
É isso aí. É bem representativo, cara.
É quase 10%, gente. Pô,
é bastante. Principalmente pra ser uma muralha, né? Não, é. A gente não tá falando numa corda. Não. Ele tá falando de uma muralha. Dá um trampo desgraçado pra construir.
Sim, e agora você tá pronto pra duração dessa obra, Tatarka?
Nossa senhora, vamos lá.
Olha, a Grande Muralha da China começou a ser construída no século 3 antes de Cristo.
Que foi a primeira pessoa que tava lá e falou assim: caramba, eu vou colocar um murinho aqui em volta pros mongol parar de encher o saco. Foi aí,
botou três pedras, fez um círculo, fez uma risca no
primeiro
chão.
O cara colocou a pedra e falou: ah, mongol, vai a merda. Mongol, tô falando do povo do mongol, povo, tá,
é,
gente?
É, o primeiro cara foi lá e fez um risco no chão, falou: daqui vocês não passam.
É isso aí.
Assim começou, 3 anos de Cristo. Ela continuou até o século 17.
Nossa senhora, caramba, velho.
São quase 2000 anos.
2000 anos?
2000 anos. Dinastias deixaram de existir nesse tempo, sabe? É, tipo...
Não, populações deixaram de existir. Espécies deixaram de existir. Sistemas solares inteiros implodiram nesse meio tempo. É impressionante.
E é muito louco que, meu... É uma visão impressionante qualquer pedaço da Grande Muralha da China, né? Porque ela é toda sinuosa, ela fica fazendo umas curvas, sobe, desce, vai pra um lado, vai pro outro. Tem várias torres, tem umas fortalezas no meio da muralha, assim, você tá andando no corredorzinho, de repente tá dentro de um bagulho gigante pra arqueiro matar hordas invasoras. Meu, e é louco que ela foi feita já pensada pra ser larga o suficiente pra, meu, carruagens passarem por cima.
É chocante, e se você for parar pra pensar, tá? É um sistema de defesa que foi durante muito tempo extremamente efetivo.
É.
Porque subir muralha dá um trampo do caceta.
Uhum. E assim, se você, nerdão que nem a gente, lembra do Senhor dos Anéis, no segundo ou no terceiro filme, acho que no terceiro filme, quando o Pippin vai lá e joga a tocha do negócio pra começar a sequência de coisas que vai ter a Rohan pra pedir ajuda deles, esse era o sistema de alerta de invasores da Muralha da China. Os postos de vigia tinham essas piras, quando começava a vir gente atacar a muralha pra passar.
Aí, só pra explicar, tá? Essa pira não era do tipo, ah, tinha essas piras, essas nóias, essa... Assim,
É
uma pira de fogo, tinha umas tochas gigantes, as fogueiras, pira fogueira, traduz-se como fogueira.
Tinha um fogueirão de São João em cada posto de vigia e eles iam acendendo conforme o primeiro acendesse pra todo mundo saber que tava sob ataque e as tropas virem das cidades próximas pra reforçar a defesa.
Porque imagina o seguinte, se o guardinha da Torre 3 foi no banheiro...
O da Torre 2 tá vendo e vai tacar fogo no negócio.
Exatamente. Entendeu? É isso.
Mas acho que assim, ó, antes da gente chegar na primeira posição, a gente tem que dar umas menções honrosas. Tem coisas que, meu, demoraram muito também, inclusive a reforma do seu apartamento, né?
Cara, eu ia começar com ela. Assim, porque de verdade, pra uma reforma de apartamento demorar 2 anos, eu...
É meio surreal, assim, século 21, né, gente? Pô.
Eu quero dedicar, inclusive, esse episódio especial a todos os profissionais que tentaram ou que conseguiram dar calote em mim ao longo desses últimos 2 anos. Quero dedicar também com muito carinho a todo o dinheiro que eu não tenho mais. Foi gasto com muito carinho, mesmo aqueles que eu não vi resultado algum. Quero dedicar aos novos fios de cabelo branco, sejam bem-vindos à minha vida. Aos novos quilos também que chegaram. Os quilos adotivos aí que chegaram nesse.
Aos farmacêuticos que você conheceu por conta de medicações pra tratar com os problemas psicológicos envolvidos nisso, né?
Putz, cara, fantástico. Conheci excelentes médicos, terapeutas durante esse processo todo, cara, fantástico mesmo. 2 anos de obra. Aonde eu descobri termos novos, descobri problemas que eu nem sabia que uma obra poderia ter, assim, pensando ainda mais num apartamento novo, né? Problemas de hidráulica, elétrica, o que você imaginar aconteceu, rachadura, cara, tudo. Crise de container, acabar matéria-prima, duplicar preço de tudo. Obrigado, Paulo Guedes, pela graça alcançada, ou não alcançada, no caso. Assim, tem várias coisas que sumiram, a gente deixou de fazer depois de alguns roubos que a gente sofreu. A gente não vai concluir.
Tudo que podia acontecer, aconteceu, né? E detalhe, gente, ainda não acabou.
Não acabou!
Se você está ouvindo esse podcast depois, torça pra ter acabado.
Não acabou, mas eu, pelo menos, essa semana que eu tô gravando, eu me mudei.
Aê!
Eu estou morando na obra, que é a pior decisão que um ser humano pode tomar. Agora falta basicamente marcenaria e limpeza. A gente tá respirando o pó de obra ali o tempo todo, mas tamo feliz porque a gente tá no apartamento. E é isso aí.
Pelo menos isso, né, Tato?
Pelo menos isso. Mas essa é uma menção honrosa com carinho e uma homenagem a todos os profissionais maravilhosos e aos profissionais maravilhosos de verdade que me auxiliaram, que concluíram, que pegaram, bateram no peito e chutaram pro gol. Que esses caras aí que salvaram a pele do rolê. Mas temos também menções honrosas, de verdade. Como, por exemplo, de verdade não, porque a minha obra é de verdade mesmo, assim. Porque foi bom, 2 anos.
Cara. Eu achei que você se depreciou aí, tá?
Dois anos foi tenso, cara. Foi tenso. Mas vamos lá, por exemplo, Cristo Redentor.
Cristo Redentor, grande meninão, como eu chamo ele aqui, que dá pra ver ele quase da minha janela.
Grande meninão chama no Rio de Janeiro, jura?
Não, eu chamo ele.
Ah, tá bom. Pensei que a galera no Rio, falando, eu nunca ouvi isso.
Não, aqui ele é o Cristo.
Ah, ele é o Cristo, aí sim. Não confunda com Krishna, que é completamente diferente.
Ou não, né? Depende aí do que você...
depende do que você acredita, é verdade. Levou 9 anos pra ficar pronto e foi construído entre 1922 e 1931 com suas 635 toneladas esperando o Didi montar nele e aparecer no especial de final de ano.
Eu vou puxar aqui, então, uma que compartilha alguns detalhes com a sua situação, Tato, que é a Catedral de Beauvais, na França, que... Se ela tivesse sido terminada, a estimativa é que ela teria levado uns 750 anos pra ser construída. Porque as obras começaram em 1272 e foi, meu, uma desgraça atrás da outra na obra dessa catedral. A catedral tava, sei lá, amaldiçoada desde o princípio da fundação dela. Porque tudo que tinha pra dar errado deu. Nossa. Até um ponto, meu, rolou desabamento de um pedaço da torre do campanário. Rolou terremoto numa parte que não era pra ter terremoto. Deu um monte de problema na engenharia das alas que eles projetaram, que era muito comum nessa época também, né? Porque a gente tá falando do século XIII, a galera projetava coisas pra demorar pra caramba mesmo, e é tipo, ah, esse pedaço aqui, bom, até chegar nessa parte da obra, alguém vai ter entendido como é que faz isso. Era bem natural isso em catedral, sabe? Tipo, lá na Pradente, a galera entende esse arco aqui.
Em Florença foi isso.
Exatamente.
O domo a gente descobre como faz depois.
Tanto que levou quase 100 anos pra ter o domo. Ficou tudo careca lá, chovendo dentro da catedral, até resolverem o domo.
Galera, rezando na chuva.
Isso, cara, chegou um momento que, assim, os franceses só desencanaram. Foda-se. Não vamos terminar isso aí. Mas mesmo se ele tivesse assistido, levaria no mínimo 750 anos pra ser terminado.
Pô, você falando nisso, só pra falar da minha obra, eu tenho uma história que você não sabe, Barone. Agora, na finalização, na última semana, pra mudar, tá bom? Pra mudar. Uhum. Falta o aquecedor, porque no meu prédio não é chuveiro elétrico. Não pode ter chuveiro elétrico. Tem que ser aquecedor a gás. Uhum. Foi instalar o aquecedor a gás, eu contratei a companhia de gás pra instalar o aquecedor. Pensando, os caras da companhia do gás vão instalar o negócio. O cara não conseguiu... Mas não foi por mal, de verdade. Não quero que ele ouvindo o programa, porque eu passei até o programa pra ele ouvir. O cara é gente fina pra caramba. O Everley, beijo no coração. Mas a parada é o seguinte: na hora que ele foi instalar, comeu a rosca e eu cheguei no sábado de manhã no meu apartamento e era uma piscina.
Ah.
É, garoto. Aí sabe o que tem que fazer pra resolver? Eu tive que destruir parte da roda banca e refazer de novo o azulejo da cozinha. Do zero! Faltando 4 dias pra eu mudar! Então eu entendo os franceses.
Deu vontade de desistir também.
Deu vontade, cara. Tem o Big Ben também. Big Ben demorou 20 anos pra ser construído, cara. 20 anos. E teve vários problemas, tipo, rachadura. Isso sem contar, né?
Rachou o sino, gente. Rachou o sino do Big Ben.
Mano, a gente tá falando de um relógio. Se um qualquer relógio, pra dar problema, é um palito. Uhum. Agora imagina um relógio numa torre. Pergunta pro pessoal de Pisa se é fácil fazer torre. Pergunta pro Suíço se é fácil fazer relógio. Pergunta pros ingleses se é fácil juntar os dois.
E também que a gente deixa um alô, um grande abraço pra qualquer obra pública brasileira, né? Tipo o Furafila, os planos de metrô das grandes metrópoles brasileiras, né?
Sim, boa! Furafila, ele não morreu, ele só se transformou. Ele era pra ser um monotrilho e ele acabou virando um...
corredor elevado, sei lá.
É, um corredor elevado, uma ponte chique pra busão. Exatamente. Foi isso que virou em São Paulo.
Ele anda ligeiro, porque não tem trânsito, não tenho minhas dúvidas se ele passa na frente porque é um ônibus.
Pois é. E na primeira colocação desse top 10 catártico, Stonehenge.
Who the hell builds a Stonehenge? Vou colocar o link do clipe dessa música no post aqui.
Por favor, galera, clique no link. Cara, o Stonehenge, de fato, é um mistério, tá? E isso inclui vários aspectos, inclusive...
Inclusive pra que ele serve, né?
É, pra que ele serve? Quem fez? Por onde veio? Pra onde foi? E, inclusive, um dos fatores, né? Um dos mistérios é quanto tempo levou pra fazer o relógio, monumento religioso, aeroporto de OVNI, o que quer que você acredita que seja.
É... Mas aí, por que tem essas coisas? Quanto tempo a galera acha que levou pra fazer aquilo? Porque ninguém marcou, né? Ninguém anotou quanto tempo levou, né? Comecei aqui e terminei ali.
Não tem registro. Não tem selfie no Instagram. Pra começar. É. O pessoal acredita que a construção tenha começado no período neolítico.
Eita!
Pra você ter uma referência, tá? A gente tá falando de 3.000 antes de Cristo, 2.000 antes de Cristo.
Uhum.
E a gente tá falando de um tempo total de ser construído, isso é estimativa, tá? Algo entre 2 a 5 mil anos!
Louco!
É um absurdo. Isso aí é só pra arrumar a gente pra levantar a pedra e colocar. Duas. É. Se você tá jogando Zelda Tears of the Kingdom, você sabe que é difícil pegar duas pedras e colocar outra em cima. Dá um trampo gigantesco! Se você não tem Ultra Hand, então dá um trampo maior. Ainda.
Pois é, cara, porque tem aquela coisa também que por análise das pedras ali e tudo mais, os cientistas sabem que tem pedra ali dos quatro cantos da ilha, que é a Inglaterra, né?
Sim.
Que é o Reino Unido ali. Tem pedaço de pedra de tudo quanto é canto. E aquelas pedras são grandes, são pesadas. Então alguém ou alguém pegou e arrastou um blocão de pedra da pontinha lá da Escócia.
Ou até... colocou no OVNI, não sei.
Puxou com isso, com o OVNI, foi rapidão, né? É que cada pit stop que fazia a família desses ETs, né, botava uma pedra pra marcar. É. Daí, de repente virou o Stonehenge.
Era a coleção de souvenirs.
Essa estimativa também junta datações de carbono 14 de restos humanos encontrados enterrados próximos ali do Stonehenge também, né? Pra dar essa coisa de 2 a 5 mil anos.
É um chute educado. 2 a 5 mil anos é um chute educado.
É um chute... E pensar em eras geológicas é um chute até bem curto.
Cara, e o Stonehenge continua sendo um objeto de fascínio, mistério, por conta de a gente não ter noção de qual é o seu significado cultural, significado religioso, quem que construiu, por que construiu. Ele é reconhecido como patrimônio mundial da Unesco, apesar da gente não saber pra que serve. Mas a gente olha e fala assim, cara, quem quer que fez por algum motivo, porque deve ter dado um trabalho da porra.
Nossa.
E a gente tá falando de 2 a 5 mil anos de trabalho, pelo menos.
Imagina o responsável por manter a galera motivada por todo esse tempo pra terminar o negócio.
Nossa senhora. Olha, eu vou te falar, 2 anos já foi difícil, imagina 2.000. Sem sacanagem. Não dá.
E aí, você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Ah, e não vai esquecer também de contribuir enviando a sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765-6950. E é importante dizer o seu nome e de onde está falando. O seu feedback vai poder aparecer aqui no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e do Fernando Baroni. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e pesquisa da Lilian Martins e do Fernando Baroni. Arte de Di Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.